a mais um podcast da World Packers. Eu sou o Rodolfo e hoje eu tô aqui com meu amigo Gustavo. Fala, Gustavão.
E aí, Léo, tudo bem?
Beleza. O tema de hoje é voluntariado de impacto social no Sudeste Asiático. E ele tá com dicas imperdíveis para você que tá se planejando, tá cheio de dúvidas, acha que não tem grana, ou que não pode fazer isso sozinho, ou que não fala a língua do país que você quer visitar. Então se prepare e acompanhe a gente aí que a gente vai transformar essa sua viagem em realidade, valeu? Gustavão, primeiro eu queria saber, cara, quantos voluntariados você fez no total e quanto tempo você passou nessas propriedades no Sudeste Asiático?
Puta, cara, no Sudeste Asiático eu tive uns 3 voluntariados. Os de impacto social, os maiores aí que eu acho que é interessante a gente conversar, é mais o de Mianmar e o do Camboja.
Pode crer. Tá. E por que você escolheu a Ásia, assim? Por que você decidiu ir pra lá, pro Sudeste Asiático, principalmente?
Então, cara, eu fiz 15 países num ano sabático, né? Aí uhum. Teve Ásia e Oceania. E o Sudeste Asiático é um lugar interessante porque ele meio que se completa com outras localidades, que é um lugar mais barato. Então você vai para lugares mais caros e, claramente, que quando a necessidade vem do dinheiro, você também tem o Sudeste Asiático. Lá é um lugar muito interessante, de uma história muito pesada, muito profunda, que você, estando lá, você aprende muito da história dos países, onde a gente nem aprende quando está fora. Uhum. De lá, quando a gente está no Brasil, a gente não aprende na escola. Então, uma vez lá, você vê que tem muito problema social, muita coisa interessante para voluntariar. E o World Packers foi a plataforma mais rápida onde eu consegui me linkar com esses lugares. E principalmente no Mianmar e no Camboja foi onde eu fiz um voluntariado lá.
Pode crer. Você falou de grana, eu queria te perguntar, você usou algum aplicativo para te ajudar a economizar na viagem, seja com transporte ou, enfim, quando você não estava voluntariando, para economizar com alojamento, com comida, como é que você se virou com isso aí?
Então, eu tenho até uma consultoria que eu falo sobre isso, mas assim, os aplicativos mais importantes e que mais me ajudaram assim para realmente me fazer chegar num budget menor foi o Couchsurfing e o World Packers. Couchsurfing é bem, bem legal. Tem que deixar claro que é uma plataforma de troca cultural. Uhum. Tendo isso em mente, você consegue, né, ter algumas acomodações aí em troca de experiência. E o World Packers, que acho que não preciso falar muita coisa, né, que você realmente vai ter experiências profundas de significado e também com acomodação, ou com comida, ou de repente outras facilidades em troca.
Pode crer. E como você escolheu o anfitrião, assim? Que critério que você levou em consideração? Você falou de comida, alojamento, às vezes as horas de trabalho que você fazia lá, o que te davam em troca. Como rolou isso?
Tá. Eu não consegui planejar, nem queria muito me planejar durante a minha viagem, né? Então, assim, eu comecei no Japão e sabia que ia passar pela Ásia. Então, uma vez estando por lá, eu sempre pesquisava no World Packers o que eu tinha, quais eram minhas opções enfim, facilidade também, qual que é o custo das passagens e tal. Uhum. E uma vez achando coisas interessantes que eu poderia realmente me aplicar, porque eu teria alguma coisa para dar em troca, uhum. eu me aplicava. Então, independente de qual é o país, eu ia atrás da experiência.
Entendi.
E aí, deu que, num certo momento, eu fui para o Sudeste Asiático e o World Packers me devolveu essas experiências interessantes. Foi assim que eu achei pelo aplicativo.
Você chegou a aplicar para mais de um ao mesmo tempo? Você aplicou para um e esperou ele te responder? Como é que foi isso?
Olha, dependia do tempo em que eu tinha para chegar no lugar. Então, uhum. assim, quanto menor o meu tempo, às vezes eu me aplicava com 2 semanas antes de estar no lugar. Então, aí, para a gente ter um pouquinho mais de opções, eu já me aplicava para mais de um. Mas eu não sei se foi sorte ou se realmente o e-mail que eu mandei de aplicação foi algo bem interessante, bem, bem efetivo.
Perfil.
As pessoas me aceitaram logo de cara, na grande maioria das coisas. Acho que até uma dica interessante aí, na hora da aplicação, colocar realmente quais são os seus valores, quais são as suas habilidades, por que que isso vai dar uma troca legal.
Claro.
Te vender mesmo, que daí é isso que vai fazer a pessoa te escolher.
Pode crer, porra, massa. E como é viajar como voluntário no Sudeste Asiático, assim? Como você se sentiu nessa posição lá?
Cara, é muito gratificante, engrandecedor. Provavelmente uma das melhores experiências da minha vida, por vários motivos, mas quem já foi para esses lugares e não foi com essa mentalidade de festa, enfim, de realmente viver a cultura e de entender o lugar e de tentar fazer alguma diferença. Você vê que é um povo especial, é um povo que tem lá sua pobreza, é um povo que passou uma história muito, muito difícil, né? Enfim, com o comunismo, o capitalismo, enfim, guerras. E uma vez você voluntariando, você realmente se sente engrandecido ao mesmo tempo que humilde, né? Porque você se faz parte daquele ambiente, você está vivendo aquilo que aquelas pessoas estão vivendo, você sabe da dificuldade, mas ao mesmo tempo você está ajudando, você sabe que você está fazendo diferença na vida de outras pessoas. E isso não tem como comprar. E é nesse ponto que eu agradeço bastante o World Packers, porque esse link rápido entre você e uma experiência que muda a sua vida desse
Total.
Tipo
Total.
É o que faz todo o valor do World Packers. É super rápido e certeiro, né? Então,
porra, massa!
É. Legal, cara. E você, então, a gente tá falando de dois voluntariados que você fez de impacto social, um no Camboja e outro em Mianmar. Quais que eram as tarefas que você fazia, assim? Como que você colaborava com esses dois projetos, assim?
Então assim, primeiro que quando você está numa situação daquela, você se deixa aberto a viver qualquer coisa que as pessoas estão precisando e ajudar, né? Então, dito isso, no Camboja, na verdade é uma vila, é uma ONG, né? É uma vila que fica bem afastada, 25 km de Battambang, que é uma cidade já pequena, né? Não é que nem Phnom Penh ou Siem Reap. Uhum. É uma cidade já pequena, então é uma vila a 25 km dessa cidade que já é pequena. Então, assim, cresceu do nada, cresceu de um pântano, chegando lá é uma escola de inglês, né, para ajudar a comunidade. Eles também têm um viés de tentar formar aquela pessoa para trabalhar na hospitalidade, né, em hotel, em restaurantes. Então, assim, fiz parede, cozinhei, claramente ensinei inglês, né?
Uhum.
Tudo, cara. Tudo que eles precisavam. Fiz concreto.
Pode crer.
Cara, de tudo. Psicólogo, babá. Foi uma das melhores experiências, cara. Enfim, eu poderia falar muito mais sobre isso. Acho que a gente não vai ter muito tempo, mas escrevi um artigo. Vocês podem dar uma olhada lá. Desde o banheiro até, enfim, tudo que você come. É tão diferente, tão desconfortável no primeiro momento. Que te traz uma mudança de vida, uma humildade e um crescimento. E no Mianmar, eu fiquei no monastério budista, era também uma comunidade de 3.500 pessoas. Né?
Caraca, 3.500.
Gente papo. Tem velho, tem doente, tem cego, tem criança, desabrigado, HIV, tem de tudo. Então, assim, obviamente é um monastério, então tem monge. E as atividades lá iam desde você ajudar os monges, né, nos almos que eles dizem que é as rondas, né, então assim, eles vão passando pela cidade para pegar comida. Eu nunca vi tanto arroz na vida, pelo amor de Deus. E também, assim, você ajuda os pacientes. Então tem gente lá que tem doença, tem machucado, câncer, você ajuda nos curativos, você dá banho em senhoras, às vezes é assim, você bota uma senhorinha numa cadeira de roda e vai andar com ela. Esse tipo de simples, mas ao mesmo tempo tão importante. Todo mundo precisa tomar banho todo dia.
Pode crer.
E as pessoas não têm nem como se dar banho, né? Tomar um banho.
Sim, sim, sim. Depende de outras pessoas, né? Pra ajudar.
Então, essas duas oportunidades realmente me mudaram, moldaram o meu caráter, como ele evoluiu hoje, assim. Claro que ninguém tá no 100%, mas...
Lógico.
É...
Porra, baita aprendizado, cara. E o que você fazia antes de sair aqui do Brasil e se jogar, assim, pra essa viagem? Que, na verdade, você viajou no total por quanto tempo?
Foi 365 dias, exatamente.
365
assim.
Dias, pode crer.
Muita gente fala um ano, assim, mas, cara, eu nem tava planejando a minha viagem de volta quando eu decidi que eu tinha que dar um tempo, dar uma voltada pro Brasil. Caiu no mesmo dia que eu viajei, então foi interessante.
Pode crer. E então, assim, como é que foi esse despertar, essa hora que você falou, cara, não dá mais pra mim... Vou embora. O que você estava fazendo? Como é que foi isso aí?
Cara, eu estava... Putz, eu não tive nenhuma crise de minha idade. Eu não tive... Eu era vendas, né? Eu fazia vendas numa empresa de TI. Estava crescendo na carreira bastante. Eu tinha... Putz, estava ganhando uma grana legal, morando, sei lá, no Itaim, aqui em São Paulo. Coisa
pode crer.
Assim. Um dinheiro bem confortável. Você estava com uma vida super confortável. Mas, ao mesmo tempo, teve um ponto... Talvez seja uma coisa da nossa geração, em que eu percebi que eu estava evoluindo muito como ser produtivo e eu não estava evoluindo como ser humano.
Tem muita gente que questiona isso, com certeza.
Empatia, enfim, habilidades humanas, interpessoais, outras culturas. Enfim, a gente vive numa bolha e acha que está comandando essa bolha. Nem essa bolha, nem o resto das bolhas, a gente não sabe nada.
Pode ser.
Mas então eu precisava ter essa lição de humildade, de como... Como ser um ser humano, né? Como evoluir como ser humano. Foi por isso que eu me demiti, vendi minha casa, vendi meu carro, vendi tudo.
Isso jogou.
Pra poder viajar.
Pode crer. E você acha que essa viagem, os voluntariados que você fez nela,
te ajudaram de alguma forma também na sua vida profissional hoje, assim, isso agregou de alguma forma? O que você pensa a respeito?
Tá, eu, assim, ainda tá super recente, né, voltei agora em junho. Cheguei agora mesmo. Então, assim, em termos profissionais, em termos de ter um emprego, eu não sei, porque ainda não passei por isso. Sim, o que eu sei é que, enfim, a minha área era a área de vendas e eu estava mexendo mais com vendas internacionais. Então, isso me deu uma base de... Um skill que isso me trouxe é que eu tenho conhecimento de novas culturas e como lidar com interações com outras culturas. Isso é algo interessante. Mas acho que o mais interessante dessa viagem, não que você busque isso, mas que você acaba tendo isso... É networking, né? É o famoso networking. São os contatos que você faz com pessoas que, de repente, você está no Japão. Eu conto isso para as pessoas. Eu estava no Japão, em Kyoto. Eu conheci um tcheco que ele, na verdade, a gente estava lá ajudando num banheiro, reformando o banheiro. Uhum. E uma semana depois, a gente ficou amigo. Uma semana depois, eu descobri que ele é CEO de uma empresa de iogurte na China.
Caraca.
Que abriu em Xangai, sei lá, uns 3 meses atrás.
Uhum.
Então, assim, são contatos que novamente, o dinheiro não compra, né? Te abre portas e novas oportunidades profissionais que eu ainda não vivenciei, então não sei qual que é o que vai dar. Mas...
Sim, entendi. Mas acho que, no fim, talvez você concorde comigo ou não, mas mais do que os lugares, são as pessoas que você conhece, acho que te marcam. Você não acha, não?
Ah, total. Assim, lugar por lugar não é nada, né? Assim, a gente... Se eu tiver que falar o lugar pelo lugar sem as pessoas, é a natureza, cara. Eu nunca me conectei tanto com a natureza como antes, principalmente eu que sempre fui uma pessoa de cidade, né, de cidade urbana, vamos dizer assim.
Ah.
Então, assim, animais, meu, assim, na Índia, assim, você olha pra frente, você vê camelo, você vê elefante e vê vaca no mesmo cenário.
Ah.
Mas fora isso, realmente são as pessoas, é a interação, é o modo como as pessoas agem, o modo como elas, enfim, interagem mesmo, e você aprendendo um pouquinho disso, é um negócio da empatia mesmo, assim, você podendo dizer que você é possível estar no sapato daquela pessoa.
Claro,
mesmo que ela, desculpa aqui, mas ela caga diferente de você, e ela come, ela fala, e ela tudo diferente de você. E a gente tem essas verdades absolutas na cabeça que
você não sabe da zona de conforto, você não vai descobrir nunca.
É tudo bobeira.
Pode crer. Porra, fantástico, Gustavo. Cara, muito obrigado mais uma vez, velho.
Obrigado,
satisfação aí pela sua história de verdade. A gente que tá aqui... Como eu falei, todo mundo aqui é viajante também, isso que a gente acaba ficando aqui trampando, sempre com a cabeça de, pô, quero viajar e tudo mais. Então a galera vem aqui dar uma reenergizada, assim, muito da hora, brigadão.
Legal.
Pra galera que quiser falar com o Gustavo também, ele tá lá na plataforma, ele é expert ali da Worldpackers, vocês já entenderam por quê. E também tem uns artigos dele lá a respeito dessas positions, desses hosts que ele falou. E, cara, acompanha a gente aí que vai ter muito mais aí pela frente. Valeu, galera.
Se quiser me seguir também lá no Instagram, é @gavosantos, tá? Valeu, gente.
Valeu, galera, valeu. E galera, se tem algum tema que você gostaria que a gente falasse a respeito, envia aqui nos comentários que a gente vai produzir pra você. Até o nosso próximo podcast, nos acompanhe nos canais do SoundCloud, iTunes, Stitcher, Anchor e Spreaker. E se ficou alguma outra dúvida, entre em contato com a gente por inbox ou na nossa comunidade do Facebook, na nossa plataforma worldpackers.com, Instagram ou qualquer outra forma que você preferir. A gente tá aqui pra te ajudar e realizar a melhor experiência da sua vida. Até mais, valeu!